Hora da coluna Amazônia em pauta com Fábio Pontes. Muito bom dia, Fábio. A gente fala hoje sobre a defesa do direito às terras indígenas, que é garantir a sobrevivência de todos os povos, não é isso?
Olá, Vitor. Muito bom dia. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio CBN Amazônia Rio Branco. Meu bom dia de sexta-feira aos povos da floresta, aos povos indígenas, às comunidades ribeirinhas e às nossas comunidades rurais aí espalhadas ao longo dos nossos ramais, estradas e rios do nosso grande Acre. Exatamente, Vitor. E hoje eu estou falando aqui justamente do município de Feijó, né? Que é o município mais... estou longe, não estou aí na capital hoje, não. Percorri aí uma 364, infelizmente, totalmente muito esburacada.
Aventura, né, essa estrada? Passou por uma aventura aí.
Em precárias condições, exatamente. Eu recomendo para quem for pegar esse trecho, né, tenha muito cuidado, muita prudência. Não dá para desenvolver velocidade, porque realmente está muito perigosa. Então tem que ter toda a prudência, mais do que nunca, ao se dirigir na estrada. Né?
E Fábio, você está melhor que a gente aqui na capital, porque Feijó, aqui no nosso mapa da qualidade do ar, está entre as cidades aí com o melhor índice. No momento aqui, o índice de 3. Não é o menor, porque a gente tem o Jordão, que está com índice de 1, mas essa região aí é uma das que está com a melhor situação da qualidade do ar, se comparada aqui à nossa região da capital.
Isso mesmo, Vitor. Sabe por quê? Porque choveu muito, choveu muito na estrada e choveu muito essa madrugada aqui em Feijó. Foi uma madrugada de muita chuva, muita pancada d'água mesmo. E eu até contar esse assunto, né? Porque eu vi aí na CBN a previsão do tempo falando que Rio Branco continua sem chover, ou então poucas chuvas, escassas chuvas, né?
Exatamente.
E isso faz lembrar uma questão, né? De que essa região aí do Baixo e Alto Acre, que é o leste do Acre, é uma região que já foi totalmente desmatada, né? Perdeu muita floresta, perdeu praticamente quase 100% da cobertura florestal. Exatamente. E é uma região que está formada somente por pastos e grandes fazendas de gado e de produção agrícola, né? Então, há uma diferença. Lógico, ainda não há uma comprovação científica dizendo que a região leste do Acre chove menos que aqui a região oeste, o Vale do Imbira, o Vale do Juruá. Mas... na percepção dos próprios cientistas, essa região realmente chove muito mais do que na região aí do Baixo e Alto Acre. Porque essa região aqui é uma região que ainda tem muitas florestas preservadas, ainda tem muita mata virgem intacta. E um dos principais responsáveis por manter essa floresta em pé, aqui nessa região do Envira até o Vale do Juruá, é justamente a presença de terras indígenas e unidades de conservação. Né? Porque as terras indígenas, elas servem como isso. Além delas garantirem a sobrevivência histórica, cultural, né? E também garantir a segurança alimentar dos povos indígenas, elas também exercem um papel essencial na preservação da floresta amazônica. Por quê? Os povos indígenas, como eu falei há pouco, eles têm uma relação ancestral com a floresta. Eles dependem da floresta por seus recursos naturais, da floresta de onde eles tiram seus alimentos, da floresta, dos rios, dos igarapés, de onde eles tiram as águas para se alimentar, tomar banho, enfim, para todas as necessidades humanas. Então, por conta desse cuidado que eles têm com a floresta, eles precisam da floresta em pé. Para eles não é vantagem ter a floresta desmatada. Ao contrário, quanto mais floresta em pé, mais recursos naturais eles vão ter. Eles vão ter mais plantas, mais animais para caça, mais todos os tipos de mais plantas para sua produção de remédios, seus rituais espirituais, né, do pajelismo também. Enfim, é toda uma relação mesmo histórica e ancestral que eles têm com a floresta. Então, quando eu falo que quando nós precisamos defender as terras indígenas, porque elas ajudam na sobrevivência dos povos, isso não, eu não falo somente em relação aos povos indígenas, mas a todos os povos, nós que moramos nas cidades, os povos extrativistas, os ribeirinhos e as comunidades rurais. Porque quando eles estão em suas terras preservadas e também, desse ponto de vista, homologadas e demarcadas, é a garantia de que aquela terra é deles e de que não vai ter invasão. Então, quando se mantém a floresta em pé, você contribui para um clima sustentável. Você contribui para que tenhamos mais chuvas e também possamos amenizar os impactos das mudanças climáticas que nós estamos vivendo a cada dia com mais intensidade. Nós que somos de Rio Branco, nós sabemos muito bem disso. Né? Esses últimos dias de setembro aí são extremamente quentes, desconfortáveis. Né? Além do fator natural do clima já ser muito quente nessa época, vem a fumaça das queimadas. Foi um outro fator que eu vi muito aqui na BR, né, Vitor? Percorrendo aqui de Rio Branco até Feijó. Muitas queimadas ao longo da BR-364. Muitas áreas que antes eram floresta estão virando agora grandes fazendas para gado. Né? Então, enfim, quem percorre aqui essa BR-364 até Cruzeiro do Sul percebe a grande devastação que está essa floresta, essa região, ao longo, às margens da BR-364. A única região de floresta que você vai ver ainda intacta é justamente a terra indígena Catuquina, que fica ali em Cruzeiro do Sul, já, né? Que, inclusive, ela é uma terra indígena cortada pela BR-364, mas ela ainda mantém muita floresta em pé, muita área verde preservada. Por quê? Porque por causa dessa relação que os indígenas, que os catuquina têm com a floresta amazônica. Então, eu digo isso. Hoje nós estamos vendo esse debate da questão do marco temporal, né, Vitor? Que, inclusive, essa semana o julgamento foi suspenso no Supremo Tribunal Federal. Novamente, é uma novela que se arrasta aí há muitos anos. Né? O que dizem os defensores do marco temporal? De que só pode ser reconhecido como terra indígena aquelas que estavam ocupadas a partir da data da promulgação da Constituição de 88, ou seja, em 5 de outubro de 1988. Mas, peraí, nossos povos indígenas não chegaram no Brasil em 88, né? O Brasil também não foi descoberto em 1988. Nossos povos indígenas estavam aqui muito antes da chegada dos portugueses, dos europeus, dos espanhóis. Então, essa tese, ela é fajuta. Ela é apenas uma forma de querer tirar os direitos dos povos indígenas, que são os verdadeiros donos dessas terras, porque eles estavam aqui bem antes da nossa chegada, da chegada do homem branco, do invasor, do colonizador. Então, isso é mesmo, isso que eu digo. As terras indígenas.
Não, pode encerrar. Pode concluir.
Não, é para encerrar mesmo. É isso. Acho que a questão é essa. Nós temos, sim, enquanto cidadãos, entendemos que terra indígena não é só apenas aquele debate que se diz, é muita terra para pouca gente. Não, as terras indígenas, elas têm um papel essencial na sobrevivência dos povos indígenas, das comunidades indígenas e também da nossa sobrevivência enquanto moradores das cidades da Amazônia.